Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Super Bowl Superstars. Yes. Fala, queridos e queridas da Giants Nation. Estamos de volta para mais um podcast, mais um Big Blue Podcast. E eu hoje sou seu host novamente. Meu nome é Arthur Leal, eu sou da New York Giants Sports e estou aqui hoje contando com a ajuda do Gabriel Stefanoni novamente.
Opa, fala aí galera, tudo bem? Mais ou menos, né? Depois desse jogo de domingo aí, difícil, tudo bem.
Com o João Vitor, que é nosso editor e hoje também vai ajudar a gente a falar um pouco sobre o jogo de domingo.
Fala galera, vamos lá para mais uma semana. E tomara que dê tudo certo dessa vez.
Vamos lá. O Giants foi a campo domingo no tradicional Sunday Night Football contra o Dallas Cowboys lá no Texas, no AT&T Stadium. E o resultado não foi o que a gente esperava. Nós perdemos o jogo de 20 a 13, mas com uma atuação pífia do nosso ataque, principalmente da nossa linha ofensiva. Assim, foi bem ruim mesmo, e a gente vai comentar um pouco com vocês o que a gente achou, o que a gente tirou desse jogo, que foi, no mínimo, usando esse termo bem chulo, foi no mínimo broxante, porque não era o que a gente esperava. E o time se comportou muito mal. Começando com quem já está aqui com a gente há mais tempo falando sobre os Giants, Gabriel. Deu uma visão inicial aí do que foi esse jogo dos Giants.
Rapaz, eu não sei nem por onde começar e o que falar sem me estressar aqui. A gente previu um jogo bem equilibrado, né? Eu lembro que minha aposta foi até 24 a 17 pro Giants. Porra, o nosso ataque foi um negócio, assim, inacreditável de tão apagado. Entendeu? Esse placar 20 a 13 é um baita, um placar mentiroso. O jogo tava 20 a 3 até o finalzinho. O Giants conseguiu um touchdown e, por um milagre, recuperou um sidekick e chutou um field goal ali no garbage time. Porque, assim, o Dallas dominou completamente, a defesa do Dallas dominou completamente o ataque do Giants. E, tipo assim, diferente do jogo com o Jacksonville, que por mais que nós fomos dominados em alguns momentos, em outros a gente chegou a sonhar com a vitória, o jogo contra o Dallas foi, tipo assim, pauleira, uma jogada atrás da outra, ele sempre derrubando a gente, sempre sendo superiores, tanto fisicamente quanto mentalmente. E, tipo assim, foi duro de assistir.
E aí, João, o que tu achou?
Cara, concordo com o Gabriel. A gente previu um jogo mais equilibrado mesmo, até depois do jogo contra o Jacksonville, que foi relativamente parelho, que a defesa do Jacksonville se sobressaiu. E vendo também o jogo dos Cowboys da semana anterior, que não surpreendeu, pelo contrário, foi bem mal. A gente previa que o nosso ataque ia funcionar contra a defesa do Dallas, que não é grande coisa. Mas não foi o que aconteceu, eles nos amassaram mesmo durante o jogo inteiro. A gente conseguiu pontuar ali, fazer 10 pontos no final do jogo, mas quando o Dallas já estava sentado em cima do resultado, a linha ofensiva não ajudou. A gente até discutiu bastante ontem sobre o Eli, no caso. Acho que a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas ele realmente não teve tempo para lançar. Jogou muitas bolas para o Saquon e para o Evan Ingram no meio do campo, tentando se desfazer da bola o mais rápido possível. A gente não usou o Odell, o Sterling Shepard, teve duas recepções, eu acho. Realmente não fluiu o jogo, não aconteceu para nós. E é isso aí, a gente tem que repensar, ver o que vai fazer para a próxima semana. O que o Pat Shurmur vai fazer, vai achar de solução
É, assim, foi um jogo, assim, eu perdi o primeiro quarto, tive que ver depois, porque eu tava em um aniversário de família e tudo mais. Cheguei, o placar já tava 10-0. E o pessoal comentou nos grupos que a gente não tava jogando nada.
É, aí, na primeira play a gente tomou...
É, exatamente, a gente, o Janoris Jenkins, que é nosso melhor corner, tomou um baile do Tavon Austin. Touchdown de 67 yards, se eu não me engano. Daí a gente meio que desligou. Assim, eu acho que esse foi o único tipo a única vez que a defesa desligou totalmente, sabe? Depois voltou a desligar lá no último drive, onde eles fizeram outro touchdown com o Zeke Elliott. Mas dentro do jogo mesmo, nossa defesa, ela trabalhou muito bem. O problema é que a gente não atacava, então ela cansou. Simplesmente quando a defesa ficou muito tempo em campo, ela cansa, porque ela tem que ficar correndo atrás do ataque sempre. Então, eu acho que o ponto-chave da nossa derrota foi novamente o ataque. E muito por causa da nossa linha ofensiva. Cara, a nossa linha ofensiva tomou um baile da defesa, da linha defensiva dos Cowboys. Que perto de algumas linhas defensivas que a gente vai enfrentar, não é nada demais. Não tirando o mérito da defesa de Dallas, que jogou muito bem, explorando o nosso pior aspecto. Mas, assim... Você não pode comparar a linha defensiva de Dallas, por exemplo, com a linha defensiva de Houston, ou com o próprio Jacksonville, que a gente até foi melhor do que a de Dallas. Então...
Eu acho que era o DeMarcus Lawrence que tava...
É, o D-Low.
Enfrentando o Eric Flowers.
Isso.
E, cara, comeu ele com farinha.
Sim. E do outro lado tinha o Crawford, você tinha pressão interna e tudo mais. É, nesse jogo a gente teve a perda do nosso center, John Halapio, né? Que... Teve uma lesão feia, ele quebrou uma parte da perna e o joelho. Aí vai ficar fora da temporada.
No vídeo o que aconteceu, não sei se chegaram a ver.
É, caíram por cima dele, na real.
Foi feio.
Foi, tipo, foi um jogador da nossa linha ofensiva, mais um jogador da linha defensiva dele. Caiu por cima do joelho dele, dobrado, assim. Reto, aí dobrou pro outro lado, assim. Foi bem bizarro o lance. E ele tá fora da temporada...
Cara. Foi o cara da direita que caiu em cima dele, provavelmente foi o inútil do Mamé. Bloqueia nada e ainda quebra a perna dos outros.
É, exatamente. E falando do Mamé, o Mamé e Flowers, pelo amor de Deus, assim... Tomaram baile,
cara,
exatamente o baile.
Eu vou
o Flowers
te dizer,
ainda menos.
Não foi a pior partida do Flowers pelo Giants.
Não foi.
Óbvio que não quer dizer muita coisa, porque ele já fez partidas muito piores. Mas ele teve bons momentos no jogo, teve momentos que no 1-1 ele conseguiu segurar. É, a gente vai falar disso ainda, mas pra mim o principal problema da OL é a falta de comunicação, né? Nem a falta de talento. Porque realmente existe uma falta de talento em algumas posições ali. Só que a gente tava sendo batido em todas as posições. Em
porque
todos os games.
O Dallas, eles vinham com uma fake blitz, ou eles trocavam pro stunt, e a linha ofensiva não se falava, cara, se perdia totalmente. Às vezes ia dois bloquear um, enquanto o outro passava, sabe? Teve um lance, que, se eu não me engano, o Dilo. Oi.
Você lembra no podcast passado, quando a gente ficou analisando aqui a jogada da Pick Six do Eli?
Uh-huh.
Que o Flowers, ele ficou com
ele errou o Miles Jackson, exatamente.
Que tava aberto,
ou
então
o
linebacker...
Não, o Talvin Smith. Ou era o Talvin Smith que tava vindo na blitz.
Saiu e, enfim, o Eli lançou aquela Pick Six na pressão. E a gente falou aqui na semana passada, e eu falei que eu tava muito preocupado, porque aquela jogada demonstrava uma nítida falta de comunicação. E que aquilo precisaria ser resolvido, porque poderia piorar. E foi exatamente o que aconteceu. Com certeza, a defesa do Cowboys, sentando, vendo o tape do jogo, viu que em uns 2-3 snaps, quando os Jaguars eles ameaçavam blitz, eles meio que confundiam para ver quem ia vir em cima do QB, quem ia recuar para marcar o passe. A nossa linha ofensiva simplesmente não conseguia entender isso. Eles não conseguiam passar o bloqueador um para o lado, na hora do instante. Eles não conseguiam identificar quem estava vindo na blitz. Às vezes era um four-man rush, eles não sabiam quem pegava quem. E a defesa do Cowboys, com certeza, estudou isso. Eles deitaram e rolaram em cima da gente, fazendo isso.
Exatamente. Assim... Pra gente não ficar estacionado muito nisso. Esse, pra mim, foi o principal ponto da nossa derrota. Criou-se uma discussão muito grande após o jogo. Da questão, assim, Eli Manning tem ou não tem culpa? A gente chegou a escrever um texto, eu e o João. que a gente até abordou isso, tá disponível no famoranet.com. Mas assim, o Eli, assim, eu analisei dessa forma, eu quero que vocês analisem também da forma de vocês, pra ver se a gente tá pensando diferente ou igual. Eu analiso que, assim, a linha ofensiva, ela tem 80 a 90% da culpa, porque ela não bloqueia, ela não dá nenhum tempo. A questão é assim, se ela desse o primeiro bloqueio, pelo menos, o Eli teria um tempo, mas ela, por exemplo, o Flowers ou o Mamê, eles não conseguem segurar um bloqueio, tipo, um segundo. O cara já passa direto pro Eli, sabe? O Eli já sabe que ele vai ser sacado. Então, a minha única reclamação ao Eli é assim, ele tá tendo leituras erradas, sim. Nos únicos momentos que ele fica livre, ele não tá conseguindo ter o toque, não tá conseguindo ter o touch perfeito pra lançar a bola. Diversas vezes, principalmente no jogo 1 até, o Adel saiu livre e existiu um erro de passe, na real. Então, é um ponto que, assim, ele já não é mais elite. Ele tem 38 anos. Ele mudou o pensamento dele. Antes ele pensava assim, tenho que lançar essa bola de qualquer jeito. Hoje não. Hoje ele pensa assim, eu tenho que me proteger de algum jeito. E se der pra me proteger, eu lanço a bola. Sabe? Se eu tiver em uma posição muito confortável, eu lanço a bola. Tanto que foram 14 checkdowns pro Saquon Barkley. 14. Foi um recorde de um running back recebendo bola na franquia. E isso diz muito disso. Só que o problema é que o Eli ganha 23 milhões de dólares por ano. Isso é um salário de um quarterback elite. E quarterbacks elite fazem coisas que só quarterbacks elite fazem. E o Manning não faz mais isso. Esse é o ponto a se discutir. Agora, culpar o Eli Manning pela derrota ou pela atuação pífia, eu não consigo. Não sei se vocês veem isso assim comigo. Eu consigo, tipo, dar uma parcelinha de culpa pra ele em alguns lances, mas não o montante total. Não sei se vocês acham isso ou têm uma visão totalmente diferente da minha.
Nós jogamos 120 minutos de futebol americano até agora e conseguimos 2 touchdowns ofensivos, sendo que um foi uma corrida monstruosa do Saquon Barkley. Então, tipo assim, é preocupante. O Eli Manning, cara, desde o começo da era McAdoo como head coach, ele tem jogado mal. Essa é a verdade. E a gente bota a culpa no McAdoo, bota a culpa na linha ofensiva, na falta de alvos. Mas o Eli, ele tem decepcionado. E, pessoalmente, o que mais me decepciona nele é a falta de leituras. Às vezes ele não faz a progressão correta. Ele tem perdido muitos wide receivers, tight ends abertos. Às vezes não é nem zone, às vezes é no meio do campo. É um pouco mais pra frente. Sabe, ele não tem visto esses jogadores livres. Isso é o que me incomoda muito, sabe? Né? Às vezes é nem que, tipo assim, ele vê, mas tá arriscado, ele resolve não passar. Não, o cara tá completamente livre. Dá tempo dele fazer a progressão no campo e ele simplesmente não faz. Ou então faz e não vê. Isso me incomoda demais. Eu li algo hoje, eu não vou lembrar qual insider do Giants colocou isso. Mas que talvez o maior erro da franquia do Giants nos últimos anos tenha sido tentar mudar a filosofia do Eli Manning. Porque o Eli Manning sempre foi aquele cara de tomar riscos, entendeu? De lançar a bola em cobertura dupla, tripla, no fundo do campo, fugir do saque, tentar até o último lance. E querendo ou não, ele ganhou 2 Super Bowls assim com a gente, entendeu? 2 Super Bowls tiveram lances marcantes do Eli Manning, sendo o Eli Manning. Pra cá, nessa de querer limitar o número de turnovers dele, muito por causa do ano de 2013, que foi terrível pra todo mundo, não só pro Eli, mas pro Giants inteiro, eu acho que ele perdeu um pouco a essência dele. E se antes ele era um cara que tentava tudo pra ganhar, hoje a gente vê um Eli lançando passes de 5, às vezes passos pra trás, dentro de scrimmage, acompanha esse jogo, pensando em não ser interceptado e tentando ganhar menos o jogo. Se vocês pararam pra pensar, qual foi o último winning driving que o Giants teve? O Giants estava perdendo, o empate recebeu a bola, foi no final, ganhou o jogo. Eu vou falar pra vocês quando foi. Foi contra o 49ers em 2015, se eu não me engano. A semana 3 ou semana 4, que foi um touchdown do Eli, faltando 11 segundos pra acabar, se eu não me engano, pro Larry Donnell.
Contra quem mesmo? Desculpa.
49ers, no MetLife Stadium.
Ah, Foi um TD no meio campo. Pro Donnell, exatamente. Fambel.
Quer dizer, era uma coisa que o Eli fazia muito antigamente.
Se eu não me engano, foi no Thursday ou no Monday Night Football, não foi isso?
Foi em fogo no noturno. É, um cara que tem mais de 40 win drives na carreira e que nos últimos 2, 3 anos teve um. Entendeu? E por pior que o nosso time tenha sido nos últimos anos, ele teve mais chance do que isso. Eu lembro de alguns jogos que ele teve a chance, a bola na mão pra ganhar o jogo, e simplesmente não conseguimos.
É, não sei se de repente ele tá tentando se preservar, parece que ele tá meio receoso mesmo no pocket. Eu não considero que tenha sido culpa dele esse jogo, pelo menos. O Will Hernandes mesmo, que a gente tinha uma expectativa alta pra, em relação a ele, era um dos maiores prospectos, né, de linha ofensiva nesse draft. Ele tá surpreendendo negativamente, eu acho. Nesse jogo, pelo menos, eu não considero que tenha sido culpa dele, mas eu concordo contigo nessa questão, que ele tá hesitando em alguns passes que ele poderia... Que antigamente ele, com certeza, tentaria... A gente, como tu disse, a gente ganhava jogos assim, ganhou Super Bowls assim. Não sei se ele tá, se é uma decisão da comissão técnica ou uma decisão dele, mas ele já tá realmente hesitante, né? É claro isso.
Só pra deixar claro, eu não acho que a gente perdeu por causa do Eli, mas eu acho que ele teve sim uma parcela de culpa e poderia estar jogando melhor. Não sei se ele jogando melhor a gente venceria o jogo, mas é algo que a gente ficava pensando, né? Não tem como evitar.
Sim.
É, foi assim, eu, nesse jogo, por exemplo, eu não consigo, porque assim, o Eli tomou muita pressão. Muita pressão. E assim, eu acho que o momento chega na cabeça do cara que ele vai tomar pressão.
Então ele já eu não consegue mais jogar. Nesse jogo até. Nesse jogo até, ele até se arriscou bastante. Ele correu com a bola.
Todo mundo tá comentando que ele vai para os peitos do Jalen Smith em vez de lançar para o Saquon Barkley no meio, se eu não me engano.
Uhum.
Mas, cara,
foi.
Eu consigo ver a crítica das pessoas, mas eu consigo ver também a dificuldade da jogada, sabe? Porque, assim, Eli Manning nunca foi um QB de lançamento e movimento. Assim, quanto mais para frente. Outra, o Jalen Smith estava crescendo na frente dele. E o safety estava chegando no Saquon Barkley. Então, assim... Era uma jogada arriscada e a confiança, cara, não existia, porque ele não lançou bola naquele jogo, praticamente.
Sabe? É aquele negócio, há uns 5 anos atrás, eu tenho certeza que ele entraria aquele passe.
Esse é o meu ponto que eu falei ali, ele não tá mais com a prioridade de ter que largar a bola, sabe?
Ele tá tentando carreira,
ser mais conservador.
No começo da carreira ele era bem mais ousado, no caso, né?
Um outro ponto que... Assistindo aquelas análises sobre o Eli Manning, nos snaps que ele teve um pouco mais de tempo no pocket, uma coisa que eu achei também foi a falta de presença dele no pocket no seguinte sentido. Eu achei que ele estava se colocando muito mal. Em uns 2-3 snaps em que não houve pressão inicial, ele ficou muito à direita do pocket. E o Eric Flowers, ele começou a ser empurrado para trás. Mas assim, ele era empurrado pra trás, mas tipo assim, um empurrão a cada um segundo. E ele ia segurando o DeMarcus Lawrence. Só que o Eli, ele não dava no meio do pocket. Ele tava bem à direita, bem atrás do Flowers. No que o Flowers era empurrado, o Eli acabou sofrendo uma pressão desnecessária, porque o restante do pocket tava limpo. Se ele tivesse um pouquinho mais pra dentro, um pouquinho mais pra esquerda, ele não teria sofrido pressão alguma nesses lances, entendeu? Foram uns 3, 4 lances assim. Uns 3 lá do Flowers e 1 lá do Solder. Ele tava muito pro lado do pocket. E aí o offensive tackle ia ser empurrado e ele não percebeu aquilo. Ele não se movia pra dentro ou então pra trás. Ele ficava plantado ali e por conta disso ele acabava tendo que se livrar da bola ou então acabava até sendo derrubado.
Eu tô começando a acreditar que o erro, não o erro, né? Mas a maior dificuldade do lineman tá começando a ser mais mental do que técnica, sabe? Eu acho que tá, por conta da pressão gigante que ele sofre, mais a idade que ele já tem, ele começa a se apavorar um pouco, coisa que ele não fazia, entendeu?
É, aquele Tanto que quando ele se soltou ali uma hora no jogo, ele meteu aquele passe pro Cody Lerner.
Você ainda vê um touch no Eli, sabe? Você não pode dizer que o Eli tá...
Não, óbvio, ele pode lançar a bola ainda.
É por
isso que eu fico tão revoltado não colocar assim, porque eu sei que ele ainda é capaz, sabe? Não sei se... Não acho que ele vai ser o Eli de 2011, mas ele tem algo ali nele ainda. Pode jogar mais.
Ali eu achei que ele ia se soltar. Ia começar a soltar o braço, porque o jogo já tava relativamente...
O problema é que muitas vezes ele não tinha nem tempo de soltar o braço.
A gente precisa que ele jogue mais, porque, cara, eu entendo que mesmo que a nossa linha ofensiva melhore, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso, né, de sugestões para a linha ofensiva melhorar, a gente não vai ter linha ofensiva top na NFL esse ano. Quantos times hoje a gente pode falar que tem linhas ofensivas tops na NFL? Quantos?
Poucas. Uns 5, 6.
Olha lá ainda. Eu falo o quê? Eu falo do Saints, do Cowboys,
o Steelers, o Eagles. Boa.
O Steelers, a linha boa. O Eagles tem dois grandes tackles, com o Jason Pierce e com o Lenny Johnson. Mas, assim,
tá com
no gostando, geral, os times têm linhas balanceadas, sabe? Às vezes tem um grande, mas não tem um tackle bom. Ou então tem um tackle bom, mas o interior da linha é ruim. E acaba sendo assim, tem que compensar. Ou então os times têm linha boa, não tem recebedores tão bons. A verdade é que, tem muita gente a torcida do Giants que acha que o Lamento tem que ter tudo perfeito. Hoje, as armas que o Eli tem, eu diria que se bobear são as melhores da liga. Entendeu? O Saquon Barkley, o Evan Ingram, o Odell Beckham, o Sterling Shepard. Cara, é muito recebedor e running back bom. Ele tem muitas alternativas como armas, como weapons, né? Mas óbvio que falta linha ofensiva. Mas assim, é muito difícil a gente ter um ataque perfeito. Com ótimos recebedores, um bom running back, bons tarentes, uma boa linha. É quase impossível a gente conseguir montar isso tudo.
Ah, isso aí você vira um time quase imbatível na NFL hoje, né?
Então essa ideia, a gente precisa melhorar. Óbvio que precisa melhorar a linha, não tem dúvida disso. Mas a
questão, Gabriel,
que a linha.
A questão é.
Ou outro setor vai acabar não sendo.
A questão, eu acho assim. A gente tem que melhorar a linha, mas a nossa visão, eu acho que a minha é sua, não é melhorar a linha pra fazer uma linha foda, mas é pra ter uma linha decente.
Sim.
Que consiga segurar o mínimo de tempo pro Eli Manning lançar, sabe?
Cara,
não só pro Eli Manning lançar, se você
foi numericamente a melhor temporada do Eli na NFL.
Uhum.
Pra 4.400 jardas, 35 touchdowns, 14 interceptações. Eu acho que 64% de passos completos. A linha ofensiva é Eric Flowers, left tackle, o Justin Pugh, de left guard, o Richburg, center, o John Jerry, de right guard, e o Bobby Hart, de right tackle. A gente tinha dois tackles ridículos, que ficaram entre os piores da NFL, dois jogadores que foram bem acima da média naquela temporada, que foram o Richburg e o Pugh,
e o John Jerry, que é regular,
o John Jerry,
né?
Que foi mediano.
É.
Quer dizer, não é nada muito diferente do que a gente tem hoje. Se todo mundo jogar o que pode. Aí entra a minha crítica maior. Pra mim, o problema da linha ofensiva hoje não é nem a falta de talento. É simplesmente a falta de eles conseguirem botar uma performance boa como conjunto. Porque a linha ofensiva é um conjunto.
É que
não adianta você ter um cara jogando. Não adianta ter um cara jogando muito bem de left tackle se o left guard for uma água. Vai passar tudo, entendeu? Porque ele vai ter dois gaps pra cuidar. Então, a linha ofensiva é uma unidade, e querendo ou não, a nossa linha ofensiva nunca jogou junta. Mudou todo mundo, o único que continuou foi o Flowers, e o cara mudou de posição, entendeu? Completamente. O cara foi da esquerda pra direita. Então, eu entendo também que existe um período de adaptação. Agora, esse período de adaptação, ele precisa ser acelerado, porque se os caras se adaptarem só na semana 7, acabou a temporada.
A gente precisa olhar também, assim, a gente fala, pro Eli Manning lançar, mas, cara, os recebedores têm que ter tempo de derrota também.
Sim, sim.
Os caras não se teletransportam pro lugar que eles têm que estar, tá ligado? Eles têm que correr, eles têm que driblar a marcação, né? Tem que ganhar o passo à frente. Então, a gente vê que isso, quando que isso acontece, mas muitas das vezes a linha ofensiva não dá o tempo pra isso acontecer. Porque a gente tem um wide receivers acima da média, principalmente o Odell.
Eu não sei se o João e você vão concordar comigo, mas eu achei também que o design das jogadas foi um pouco pobre nesse jogo.
É, eu achei porque... muito igual. Achei tudo assim, já que a gente tá fudido, vamos fazer o simples, sabe?
Eu acho porque, que ele, tipo assim, deveria, no caso, forçar mais passe em cima do Odell, no caso. Porque o Odell, num contra um, ele ganha da maioria dos cornerbacks da liga.
Não, ele ganha todo mundo.
Porque, ok, houveram muitos checkdowns, é verdade. Só que no começo do jogo, aqueles, nos dois, três primeiros drives, aqueles passes pro Saquon o tempo todo, não eram jogadas realmente trabalhadas, treinadas durante a semana para ser executadas daquela maneira, sabe? Era praticamente só bola no Saquon, só bola no Saquon. Cara, o Odell, o Shepard, eles ficaram no mano a mano várias e várias vezes durante a partida. E a gente não nem tentou explorar isso, basicamente.
E as jogadas com o Saquon só deram relativamente certo, porque era o Saquon. E ele conseguiu muitas jardas depois do primeiro contato nesse jogo.
Nossa, se fosse qualquer outro running back, cara, a gente tava muito mais ferrado.
Uhum.
Teve lance do Saquon sendo tocado, tipo, 5 jardas atrás da linha de scrimmage e ganhando 5 jardas ainda.
Ou seja, aquela jogada no final do jogo, pelo lado esquerdo, que ele dá um giro. E não lembro quem era o defensor de Dallas passa reto.
Independente daquele pessoal que fala, a gente devia ter pego QB no draft e tal, que é algo que acho que a gente não deve entrar no mérito agora, ninguém discute que o Saquon é muito bom, entendeu?
O Saquon é muito, excelente. Muito bom. Ele é excelente. Teve uma jogada que me impressionou muito, foi que ele toma-lhe uma porrada, eu falei, caiu, né? Qualquer um cairia. O cara não encostou o joelho no chão, ele foi com o corpo todo lá embaixo, e não encostou o joelho no chão. Cara, eu fiquei
ele
assim...
é muito baixo, né? Então,
é, acho que... tipo, o centro de gravidade dele não existe. É exatamente.
Exato.
Tem como derrubar.
Se a vida, no caso a vida, o German nos deu o Saquon, então vão aproveitar o Saquon, vão tirar o máximo dele.
É, e por que, Gabriel? No depois do primeiro jogo, tiveram muitas críticas, assim... Ah, não só da nossa aqui do Brasil, mas principalmente lá de fora. É, tem que botar o Saquon no jogo aéreo. Tem que botar o Saquon no jogo aéreo. Ele é mais um alvo pro Eli. Só que começaram abusando, né? A real foi essa.
Não, se ele ficar recebendo 16 passos todo o jogo, vão matar o Saquon daqui a pouco.
Não, bom, bota aí. Aí ele logo de
wide receiver, né? Não tem jogador que aguente. Daqui a pouco ele toma uma porrada. Ele toma uma porrada. Eu tenho medo dele se machucar desse jeito.
A gente até combinou em entrar nesse mérito, assim, de, escolha errada, cara. Uhum. O talento do Saquon Barkley não tem como discutir.
Não tem,
esquece. Isso aí, mas podia pegar o Sandano, beleza. Mas isso aí já que... é outro molde. É. Assim, pensa no futuro, não pensa no presente, beleza.
Sim, a gente não pegou um jogador ruim, isso é fácil.
É, exatamente, não foi um erro de escolha por talento, por técnica.
É, nesse draft, eu acho que ele era o prospecto mais pronto pra liga, com certeza.
Agora, e o Shurmur, hein? Eu entendo que, tipo assim, caiu um pouco mais, porque a gente vem de uma temporada de 3-13. O fato é que o Shurmur tá dois jogos só. Mas ainda assim, eu sinto um pouco de decepção. Não sei como é que vocês estão.
Cara, eu acho que, assim, eu pensei muito, eu jurei, pra mim, que essa linha ofensiva ia melhorar, nem que fosse um pouco, mas piorou. Isso dói em mim, porque, tipo assim, logicamente, a gente já falou que é química, beleza. Mas, cara, tecnicamente, nossa linha tá melhor. Se você for parar. Beleza, talvez o Flucker fosse melhor que o Mamé. Tá, seria.
O Greco é melhor que o Mamé.
É, mas, por exemplo, pra mim, tem um left tackle que a gente não tinha. O nosso left guard tá com uma nota muito boa, mesmo nessa linha ofensiva horrorosa, que é o calor Will Hernandez, que tá substituindo o Justin Peele à altura, na minha visão. O nosso center era o Jalapio, que, cara, não comprometeu, assim, não tava aquele, nossa, centerzaço, não, mas era um cara decente, só que nossa linha ofensiva do lado direito acabou, cara. O Mamé e Flowers são destruídos toda vez que pisam em campo.
Eu acho que nem o Pat Shurmur esperava por isso, né?
Exatamente.
Ele, agora, nesses primeiros dois jogos, que ele viu que esse vai ser o problema da temporada. Então, ele vai ter que ver como lidar com isso.
Nesse jogo, o que eu mais fiquei assim, pé atrás com o Sherman foi, tipo assim, as decisões dele. Tipo assim, uma quarta pra polegadas ali de 50 jardas, o cara decide chutar o punch. Aí no drive seguinte, no começo do jogo ainda, o cara bota o Lyman pra fazer dois QB sneak no campo de defesa ainda. A gente perde a bola ali, os caras estão em zona de pontuação já, e o Eli não executava um sneak há 8 anos. Executou logo dois de vez.
Ele sacou nessa quarta pra polegadas, assim, cara, é imparável quase. Eu acho que ele deveria ter arriscado ali, cara, gastar...
Foi meio contraditório.
Segunda escolha geral do draft, o melhor running back da classe, pra chutar
o punch. Ainda mais que foram drives seguintes, entendeu? Num drive resolve o punch, num drive seguinte, não, vou arriscar aqui, um jogado muito mais difícil de converter. Acabou convertendo. Mas, sabe, é um negócio que não teve muito critério.
Se o ataque tem uma coisa a ser elogiada hoje, é assim, o Saquon Barkley aprendendo a correr na NFL. Porque, tipo, explicando por que correndo. Ele sempre correu fugindo do contato, buscando mais jardas. Só que na NFL tem momento que tem que abaixar a cabeça, pegar o contato e arrancar 5 jardas que seja. E eu vi que ele tá começando a tentar adaptar o jogo dele a isso, sabe? Teve alguma jogada ou outra que ele foi pra cima, ele arrancou 3 jardas, 4 jardas. E assim, isso eu acho que vai ser importante pra que o prospecto que ele foi se estabilize na NFL. Eu acho que foi uma parada bem legal que eu consigo observar do último.
Cara, mas é que, falando ali ofensivo, isso notícia pra vocês que mesmo com o Lapio saindo e entrando o Gray com o lugar dele de início, depois talvez o Pulley, eu acho que tinha melhorar ali a linha ofensiva. Principalmente no quesito pegar Blitz. Porque, pra quem não sabe, quem tá ouvindo não sabe, a responsabilidade sobre as Blitz geralmente são divididas entre o quarterback e o center. Os dois são os que chamam a proteção. E nós sabemos que o Eli Manning é macaco velho, o Eli Manning tá cansado de mudar a proteção ali na hora e identificar blitz, pegar blitz. Ele é muito bom na leitura pra snap. Eu lembro do jogo em Buffalo.
Eu lembro desse
nós
jogo.
Nós vencemos lá na semana 4.
Eu lembro desse jogo. Que o Landon Collins fez Buffalo... um tackle absurdo, não foi esse jogo?
Foi. E Buffalo tinha uma linha defensiva muito, muito forte, mandava muita blitz. E eu lembro que o Eli mudou a proteção...
Queimou blitz.
E tipo assim, eles não pegaram lá aquele jogo, ele soltou a bola rápido, conseguiu ótimos passes. E tipo assim, ali ele mostrou toda a inteligência dele. E naquele jogo o nosso center era o Richburg, que é um cara que se machucava muito, mas era um cara muito inteligente também. O Alapio, ele nunca havia sido titular na NFL até a temporada passada. Quando ele jogou alguns jogos, fomos titular com a gente naquele final de temporada. E ele nunca havia sido center também. Então, por mais que depois do snap ele estivesse indo muito bem com os bloqueios dele e tal, eu desconfio que ele estava falhando na hora de chamar a proteção para as blitzes e dar uma indicada de quem pegava quem. Eu acho que ele estava sofrendo um pouco com isso. E o Gray é um cara que joga na NFL há mais de 6 anos, tem mais de 66 jogos como titular, jogou até de right tackle, já right tackle, left guard, center, right guard. Então, eu acho que a experiência dele pode ser algo que ajude bastante a linha daqui pra frente.
Tomara, né? A gente precisa de alguma coisa diferente na linha ofensiva. Porque senão vai ficar muito difícil.
A gente vai pegar o J.J. Watt agora, né?
J.J. Watt e Jadeveon Clowney, né? Não sou o J.J. Watt.
Eu acho que o Jadeveon Clowney não vai jogar.
Não?
Ele tá questionable, mas pelo que tudo indica, eu acho que ele não joga, né?
Não, se ele não joga, um reforço gigante pra gente, né?
Tomara, na semana passada a gente falou isso também do Rand Gregory, né? No final não adiantou nada.
É que a defesa de Cowboys é o Chanley, né?
Cara, o Chanley
é mudando. Não, o Chanley é sensacional. Um cara que eu tiro o chapéu ali pra defesa do Cowboys. Dando pro lado defensivo da bola, acho que de novo a defesa começou devagar, né? Depois deu uma engrenada. Agora, o pass rush ainda não entrou.
Então, o nosso pass rush, eu sinto muita falta do Vernon. Primeira coisa que eu tenho a dizer pra você. Porque depois da pré-temporada que ele fez, eu acreditava muito que ele ia vir voando pra essa temporada. Ainda acho que ele possa vir voando. E de novo ele foi tirado de jogo por lesão. Já não jogou os dois primeiros jogos e pelo que eu tô lendo nos reports, dificilmente joga o próximo de novo.
É, não treinou de novo.
É, então eu sinto muita falta do Vernon. Acho que assim, o Kerry Martin tá sendo decente até o ponto que ele consegue. É, o Barwin teve lances bons, mas esporádicos. O Lorenzo Carter, ele é muito cru ainda pra NFL. Tá,
mas eu te falar que tá pegando, eu achei ele o melhor dos nossos pass rushers.
Não, sim. Sim, ele foi muito bem, mas assim, tinha jogadas que ele era calouro, então ele não pegava muito bem o trâmite do ataque e tudo mais. E cara, uma coisa que me deixa aflito, deixou aflito no primeiro jogo e me deixou aflito no segundo jogo. Nossa defesa em geral, do free safety ao nose tackle, nós não sabemos defender with options. Não sabemos. A gente cai em todas. A gente pegou dois QBs móveis, que a gente sabia que podia acontecer. Que era o Blake Bortles, querendo ou não, tem uma mobilidade. E o Dak Prescott, que é móvel, bastante móvel.
É, o Dak abusou nesse jogo.
Na último drive de TD deles, ele fez uns três read options que os três deram certo.
É, teve um lance que eu não lembro qual era o defensor, que ele fez o read option e ele foi seco em cima do Zeke.
É, os dois. Teve dois read options seguidos no último drive, que foi os dois em cima do Kareem Martin. O primeiro, o Kareem Martin voa pra cima do Zeke e a bola tá lá com o Dak.
E o Dak sai sozinho.
É, e o segundo, ele tenta pescar, mas o Dak dribla ele e ele passa e ganha mais jardas também. Acho que assim, é meio... Não acontece toda hora, mas sempre que acontece a gente tá tomando jardas.
Foram 6 corridas do Dak pra 49 jardas.
Sim, é bastante pra um QB.
Porque o Deshaun Watson é mais móvel ainda do que o Deshaun Watson,
exatamente.
E é mais um QB móvel que a gente vai enfrentar, né?
E tipo assim, primeiro que isso deveria ter sido estudado já no pregame, né?
Uhum.
Mas, ok, aconteceu uma vez no jogo, a gente tem que ficar ligada, entendeu? Coloca o Obito, coloca o BJ Gont, o Goodson em QB Spy, entendeu?
Uhum. Uhum.
O que me irritou profundamente... Foi que a gente caiu uma, caiu duas, caiu três, caiu quatro e não consertava aquilo, entendeu? Toda vez que fizeram, deu certo.
A gente caiu até o final do jogo.
Faltou e outra coisa... adaptação durante o jogo.
É, concordo. Acho que a gente... Assim, a defesa também cansou. Logicamente, a defesa cansou. Mas a gente precisava de mais coisas, né?
É, cara, o que eu tô sentindo nessa transição 3-4 é que a gente carece ainda de talento no grupo de linebackers, como um todo. Eu tava vendo as notas do BJ Hill e do Snacks foram excelentes pra esse jogo.
Uhum.
Os dois jogaram muito bem. E ainda assim, o Cowboys correu muito contra a gente. Porque nesse esquema novo, eles cuidam muito de... Tipo assim, eles fazem a parte deles, mas quem precisa aparecer pra realmente fazer a jogada são os linebackers. E aí que a gente tá vendo o Ogre perdendo muitos tackles, o Goodson também deixando um pouco a desejar, e sabe, né, com essa mudança a gente precisa mais do que nunca que nossos linebackers apareçam. A gente viu o time de Chicago que fez uma transição pro 3-4 há duas temporadas, se eu não me engano, e hoje tem um grupo de linebackers sensacional.
Senecho.
E o grupo de Chicago, tipo assim, os linebackers de Chicago estão fazendo coisas maravilhosas esses dois jogos da temporada até agora. Enfim, o papel do Snacks nunca vai ser aquele cara que, assim, ele vai ser o cara que mais vai aparecer na defesa. É, ele, o Rio, o Thomson, eles vão fazer o trabalho sujo pros linebackers. E a gente precisa que os linebackers apareçam. Coisa que não aconteceu nesse último jogo, ao meu ver. Não sei se vocês concordam comigo.
Assim, a gente tava até comentando antes, vocês estavam comentando, né, fora do ar, Ogutu, BJ Goodson e tudo mais. Assim, a gente tem linebackers decentes, não são playmakers, na minha visão. Acho que até o Ogutu tem um calibre a mais, até. Mas não é um cara que tá... Eu não vejo o Ogutu em todo lugar do campo, sabe?
Uhum.
eu vejo o Luke Kuechly em todo lugar do campo, eu vejo o Sean Lee em todo lugar do campo, eu vi o Traveta em todo lugar do campo, mas eu não tô vendo o Ogut em todo lugar do campo. Uma coisa, o Landon Collins caiu muito, é o segundo jogo da temporada só, mas não é o segundo jogo que ele faz que ele não é brilhante, porque o Landon Collins, ele jogava todos os jogos brilhantemente, acima da média. Não que ele esteja mal, sim, mas ele não tá sendo o Landon Collins. Não sei se vocês me entendem. Acho que isso também tá um pouco desequilibrado, porque ele faz um papel de linebacker, querendo ou não.
Faz.
Em diversas jogadas ele tá no box, ele tá ali por dentro da defesa, e ele tá fazendo um papel de linebacker, e ele não tá sendo brilhante a esse ponto. Então eu concordo com você nesse ponto que você tocou, sim. Acho que a gente tem que ter mais uma presença maior desses nossos linebackers.
Sim, uma questão de adaptação também, né? São dois jogos só com o Batchel como coordenador defensivo. Com o Steve Spagnuolo, por exemplo, o primeiro ano foi horrível. A gente foi ter uma defesa boa no segundo ano. Tudo bem que com reforços também. Mas, assim, eu acho que isso tudo também é uma questão de esquema, entendeu? Eu acho que o Collins, uhum, ele tá sendo utilizado de maneira diferente pelo Batchel, ele vai se adaptar ainda. O Batchel também vai conhecendo o elenco. Por exemplo, ele, nos dois primeiros voltos, deixou o Curtis Riley muito como single high safety lá atrás sozinho, pra cobrir o campo todo. Eu acho que isso ele não pode fazer, porque o Riley não tem nem talento, é capacidade atlética pra fazer isso. Que é algo que demanda muito, cara. O cara tem que ser muito atlético pra cobrir o campo todo sozinho. Eu não acho que o Riley seja esse cara, entendeu? E eu acho que com o tempo, o Batchel, ele vai acabar fazendo adaptações pras características do treinamento ideal do Landon Collins, coisas desse tipo. Mas, por exemplo, um cara que teve uma adaptação excelente com o Batchel foi o Eli Apple.
Sim.
Todo mundo dava como carta fora. Nas duas primeiras semanas, o cara foi espetacular. Não errou nada, praticamente.
E falando em Eli Apple, ele não treinou também. É. Ele tá com groin, se eu não me engano. É muscular.
É tipo uma distensão, acho que alguma coisa assim.
Exatamente. Ou seja, periga ficar fora do próximo jogo. E o Houston tem dois caras que recebem muito bem as bolas, que é o DeAndre Hopkins, que é top 5 da liga, na minha visão. Uhum. E o Will Fuller, the 50, acho que é. Que é um cara que recebe muito bem a bola em profundidade e é um grande alvo na red zone do Deshaun Watson. No passado fez bastante touchdown antes do Watson se machucar. E agora ele volta também, que estava machucado, voltou agora no último jogo. E
teve mais 100 jardas, entender os dois.
Acho que vai ser um matchup bem interessante essa semana, porque são duas ofensivas terríveis.
Se o Apple jogar, sim. Isso que é o meu ponto que dói. Porque se o Apple jogar, vai ser um matchup muito bom para ambas as equipes. Vão ter que se... Os nossos cornerbacks vão ter que se jogar bem e os wide receivers dele também. Porém, se o Apple não jogar, aí...
A minha preocupação é a seguinte. É até um pouco parecido com o Quero Vou com o Cowboys. A gente tem uma linha ofensiva frágil e o Texans também. Só que o Texas tem o J.J. Watt. Então, eu não tenho dúvida que o Texas vai incomodar o Eli Manning. Pode não incomodar, mas vai incomodar. Já a gente, mesmo com a linha ofensiva frágil do Texas, eu não sei se a gente consegue incomodar o Deshaun Watson. Eu espero muito que sim, porque senão vai ser difícil de vencer o jogo. Mas eu tenho essas dúvidas, ainda mais sem o Olivier Vernon.
Eu acho que o jogo vai se definir nessa parte assim mesmo, na defesa. Porque as duas linhas ofensivas são uma peneira, né? Então vai ser um bombardeio e vai ser definido aí na defesa.
Eu acho que as trincheiras vão ter um papel fundamental nesse jogo. Como sempre tem, né? Mas eu acho que se alguma das duas linhas ofensivas conseguir jogar um pouco melhor, a linha ofensiva do time jogar melhor vai ter muita vantagem. São dois times que estão sofrendo muito com isso até agora.
Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que a nossa linha defensivo tem tudo pra fazer de novo, um bom trabalho. Nossa secundária pode ser decente novamente. Só que assim, eu acho que a chave do nosso andamento no jogo todo vai ser nosso ataque, nossa linha ofensiva. Vamos ver se a gente vai melhorar alguma coisa, né? Porque a gente precisa disso para tentar estabelecer um mínimo de jogo, tanto terrestre quanto aéreo. E a partir daí a gente vê o que vai encaixar. Daí se a gente conseguir encaixar isso, a gente vai ver o que tá errado mesmo. Porque muita coisa se camufla nos erros da linha ofensiva, né?
Vamos lá, olhando como um torcedor esperançoso, eu espero que a entrada do Greco como center faça com que a gente consiga pegar as blitzes do Texans, ter uma leitura melhor e conseguir pegar as blitzes dele, bloquear melhor isso. E eu espero que o Mamé consiga aprender a passar o bloqueador dele pro Flowers e vice-versa, quando rolarem stunts, quando rolarem trocas ali, porque isso foi um negócio ridículo no último jogo. Os caras, assim, o defesa do Cowboys, a gente trocava o gap que cada um ia atacar e isso acabava com a nossa linha ofensiva. Então eu espero que isso possa ser corrigido, porque se é algo que é teoricamente simples para um jogador de linha ofensiva da NFL, então há esperança de ser corrigido para esse jogo. E isso sendo corrigido, eu espero que o resto do ataque funcione. Que o Eli ache o Adel, ache o Shepard, ache o Saquon, o Ingram jogar.
É o que eu falei, eu não consigo falar muita coisa sem saber da linha ofensiva. Quero muito ver isso. Eu não consigo dizer, tipo, a gente precisa melhorar a roda, porque eu não consigo, porque tudo vai depender da linha ofensiva.
É difícil prever. Esse acho o podcast mais triste que a gente já fez, que eu fiz, pelo menos.
É porque não tem muita coisa a falar. Porque
a gente tá muito sem perspectiva.
A gente não tem muito o que falar porque o erro tá no mesmo lugar. A gente já comentou sobre isso e continua. E assim, a gente não vê muita perspectiva de mudança. Isso que dói.
Assim, eu vou confiar no que eu. Nas palavras do Carl Banks falando que geralmente os times eles chegam na forma plena mesmo, lá pra quarta semana, e que essa unidade do Giants é muito nova ainda, e que essas próximas semanas o entrosamento deve melhorar bastante o desempenho deles. Só que aquele negócio, né? Semana 4, se chegar a 0-4, tá eliminado já.
É, a nossa maior perspectiva pra próxima semana é o center que saiu machucado, né, cara?
É bizarro isso. E que não tava jogando mal.
Pois é. Um
detalhe. A gente especula que não tava conseguindo montar os bloqueios e ler as blitzes de forma certa. A gente especula isso. Mas na prática, o que a gente vê em campo, ele não tá jogando mal. Sim. Essa é a nossa maior esperança. Ver como é que a gente tá no fundo do poço.
Eu acho que é por aí. A gente já falou um pouco das chaves pra gente tentar alguma coisa. Que isso possa ser nossa reviravolta, né? Na temporada. Na real, é a nossa única esperança, porque começar 0-3, amigão. É basicamente tchau a temporada, né?
Ainda mais na nossa divisão, né? Que...
Sim, é uma divisão
mais
que...
difíceis ali.
Sim, exatamente. Tem dois times,
Washington que a gente achava que ia ser morto e não ia brigar por nada aí. E o Eagles que a gente achava que ia patrolar todo mundo perdeu pros Bucks. Então tá meio embolado. Mas mesmo assim, é uma das divisões mais difíceis ali.
É isso.
Agora, vamos ver que o Carson Wentz volta essa semana, né?
Cara, eu...
Ele voltava jogando o nível no passado, a gente tava
exatamente
ferrado.
Exatamente o que eu ia falar. O Eagles ganha muito, né? Porque, beleza, Foles, beleza. Mas, cara, o Wentz mostrou muito mais potencial que o Foles. Tipo, muito.
E o Foles esse ano já tá completamente inferior ao Foles ano passado.
Sabe o que tá faltando pra gente? O Ryan Fitzmagic. Acho que ele vai resolver nossos problemas.
Do jeito que ele tá jogando.
Rapaz, isso foi bizarro.
Agora, tentando ser um pouco otimista. Se a gente vai a Houston e ganha lá, aí o time ganha vida. Temporada ganha vida de novo.
É o que eu falo. A gente pode, eu acho que é um ponto da reviravolta. Se a gente ganhar de Houston no NRG Stadium, com todos esses problemas que a gente enfrentou na semana 2, a gente cresce muito. E assim, a gente sabe, não é... mística, porque é tipo Flamengo, a gente fala do Flamengo, deixou chegar. Mas o Giants, quando ele ganha essa força externa, ele costuma crescer.
E se eu não me engano, nos últimos dois Super Bowls que a gente ganhou, a gente começou a temporada 0-2. Pelo menos no último, a gente começou a temporada 0-2.
Sim, sim, sim. Começamos 0-2, fomos no último, a gente foi o Wild Card e ganhamos lá dos Patriots no Super Bowl.
No último time ganhou a divisão.
É, o primeiro
jogo foi em casa com o Atlanta. Isso.
Justo, justo. O penúltimo que a gente foi pelo via Wild Card. Exatamente.
É isso, o negócio tá feio e a gente se apega às pequenas coisas.
Exatamente.
Se apega ao que dá.
Assim, é o que. Resumindo o que a gente falou, assim, os erros são praticamente os mesmos. A gente já falou o que a gente acha como deve consertar. É, a gente tem uma perspectiva ruim, sendo sincero, porque a gente acha que pode ser o fim da nossa temporada, porque a gente pode fazer 0-3. Mas, por outro lado, se a gente ganhar, pode ser a reviravolta. Então, eu acho que a gente pode esperar um jogo duro lá em Houston. E se o nosso defesa continuar bem, a gente não toma uma lavada, como a gente não tomou. A gente tomou 20 pontos só de cada equipe lá nas últimas duas rodadas. E é esperar coisa boa para tentar ter uma perspectiva boa, né? Pro futuro. Para fechar, cara, assim, bem, bem parcial mesmo, porque a gente é clubista mesmo. Qual o resultado que vocês acham que a gente vai acontecer no próximo jogo?
Pode primeiro, João. Pode primeiro nessa aí.
Cara, eu tava bem otimista contra a Dallas e deu no que deu. Cara, eu acho que a gente tem chance, sim. Mas acho que vai ser um jogo apertado, cara. Provavelmente ali um 20-17, alguma coisa assim. Definido no field goal. Mas eu tava olhando o schedule aqui agora e eu não quero desanimar vocês, mas depois dos Texans a gente pega Panthers e Falcons.
É, nosso schedule é o schedule mais difícil da NFL, de acordo com os especialistas. Então, ainda tem isso, né? Pra gravar a nossa situação. E aí, Gabriel?
Palpite, então?
É isso. Qual o teu?
27-10, Houston.
Adorei.
Não, vou mudar, mano. Eu tô apostando no Giants, ele só toma ferro.
É, eu
vou apostar lá do Houston aí, nesse mundo aí.
É, eu vou apostar contra a gente também. Dói, né? Mas a gente é realista.
Você, Arthur?
Eu aposto 17-10, Houston. 17-10.
Cara, eu acho que se. Talvez o jogo tenha mais pontos. Eu acho que vai ser um jogo com bastante pontos.
Sei lá, eu ainda pode...
Eu apostei 20-17, né? Mas agora pensando...
Eu acho difícil postar
ponto nosso,
muito
né?
ponto nesse nosso ataque. É. eu consigo ver outro time fazer muito ponto. Nosso time fazer muito ponto.
Exatamente. Eu vejo o Deshaun Watson lançando bombas e bombas pro Fuller e DeAndre Hopkins. Agora eu não vejo o Lyman lançando bombas pro Shepard e pro Vettel.
O BWF, que é cabelo de abacaxi dele, perdidaço.
Exatamente. Pra ele pensar em lançar uma bomba, vai estar o DJ Watt no pé dele.
Então, acho que é isso, é isso?
É isso.
Então, que a gente volte semana que vem tentando falar de alguma melhora. Nem que tenha derrota, mas que alguma melhora aconteceu. Eu me despeço por aqui. Agradeço muito quem está ouvindo a gente, que a gente vai continuar nessa pegada, independente do resultado dos próximos jogos, se o Giants perder todos, se ganhar todos.
Quem tá ouvindo a gente é sofredor.
A gente vai estar aqui...
galera raiz, sofrendo junto.
Exatamente. A gente vai estar aqui falando sobre o Giants. Queria agradecer ao Gabriel novamente pela parceria, mais um podcast aí.
Oh, prazer, Arthur. Prazer, galera que tá ouvindo aí. É, desculpe pelo pessimismo, se pareceu assim, mas acontece e, cara, tudo passa. Entendeu? A gente pode estar mal agora, de repente pode não consertar essa semana ainda, mas tipo, assim, torcer pro Giants é um prazer e eu sei que cedo ou tarde vai voltar a ser um prazer de novo.
É, a gente nunca pode desiste do nosso time. A gente pode se apegar ao Chargers ano que vem. E acho que esse vai ser o momento Chargers ano que vem, que também ano passado, temporada passada, né? Começou 0-4 e deslanchou. Ninguém esperava e o time voou. Então...
Não, é isso aí.
Temos uma pequena esperança. A NFL é muito doida.
Eu tô pessimista, mas a esperança é o João que morre.
Agradecer o João Vitor, nosso editor e comentarista agora também. Agradecer pela parceria aí também no podcast.
Isso aí, galera, valeu. Obrigado aí pelo espaço. Sempre que der, espero estar aqui de novo e voltar. Tô meio tímido ainda. Nas próximas vezes vou estar mais solto. Mas é isso aí. Eu sou um pouco mais otimista. Acho que a gente vai melhorar. Mas vamos lá.
É isso, galera. Obrigado aí novamente. E ficamos por aqui. Voltamos semana que vem. Go, go, Big Blue!